Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com o Lucas Fittipaldi e Thiago Minhoca. A gente vai falar aí de Flamengo 3, Ceará 0, melhor, né? Ceará 0, Flamengo 3, já que o jogo foi lá no Castelão. E eu vou passar logo a bola aqui para Thiago. Thiago, o que é que aconteceu com o Ceará? E o que é que você achou dessa partida aí? Que o Vozão deixou muito, muito mesmo a desejar.
Pois é, mais um jogo do Ceará que o ataque não funciona, a Chamusca entra de novo, mais uma vez, assim como foi no jogo anterior diante do São Paulo, com três zagueiros, dois laterais ali que faziam até a linha de cinco defensiva, mas é um time que tem dificuldades enormes para atacar, falta qualidade, falta repertório, Arthur fica na frente simplesmente por estar, porque é um jogador que pouco participa, a bola não chega. Hoje o Chamusca entrou com Reina, até para ter um jogador ali de transição do meio para o ataque. Voltou o Richardson, mas o Richardson ainda sem aquele ritmo, né, o jogador que, pelo que é a qualidade que tem. E o time vem realmente mostrando uma dificuldade que até agora, em três rodadas, o torcedor fica assustado, porque o presidente, Robson de Castro, está fazendo aí, juntamente com o clube, com o marketing do clube, fazendo mutirão para trazer mais sócio-torcedor, está entrando dinheiro no caixa, teve o dinheiro da Copa do Brasil, teve o dinheiro da Copa do Nordeste, e mesmo assim não tem nenhuma contratação, nenhum jogador um pouco mais relevante. São jogadores que são remanescentes da temporada passada, outros jogadores sem peso assim, significativo, e eu acho que chegou um momento que, de fato, o Robson de Castro, o presidente do clube, vai ter que começar a ver alguma peça fundamental para que esse time, principalmente ofensivamente, consiga dar um fruto, porque até então, dos times todos da Série A, o time que vem mais sofrendo ofensivamente é o Ceará. Até o Paraná, tudo bem, o Paraná foi querer jogar de igual para igual com o Corinthians e tomou uma goleada, mas até o Paraná vem mostrando pelo menos uma qualidade ofensiva, vem pelo menos finalizando da pequena área, da grande área e tudo mais, fazendo algumas finalizações mais contundentes, e o Ceará nem isso, é muito chute fora da área. Enfim, a gente vai abordar durante o Telecast, mas essas são as minhas pontuações iniciais. É um time que precisa, que carece muito mais de jogadores de qualidade, e é hoje o que a torcida mais cobra.
Lucas Fittipaldi, também seja bem-vindo aí. O que é que você achou do jogo? O que é que você está achando desse Ceará, que é três rodadas, está deixando a desejar, né, meu amigo?
Vê só, Rafa, é até interessante isso que o Thiago fala, porque, interessante que eu digo no seguinte sentido, o Ceará perdeu o jogo por 3-0 hoje, e a maior cobrança é sobre o sistema ofensivo, né? Isso é até meio paradoxal, mas é compreensível, totalmente compreensível, porque além do fato de o Ceará ainda não ter feito nenhum gol no campeonato, o time do Flamengo realmente é muito forte, né? Ofensivamente o Flamengo é talvez um dos três times mais fortes aí do campeonato, tem muita peça de qualidade individual do meio para frente, e é natural o Flamengo chegar no jogo desse hoje e marcar três gols, por exemplo, como foi o que aconteceu. Mas, de fato, o que faltou para o Ceará, muito mais do que evitar os gols do Flamengo, foi ter uma presença ofensiva, foi ter capacidade de incomodar um pouco mais, né? Um pouco não, consideravelmente mais, né? O time do Flamengo, porque acabou que foi um jogo muito confortável, Rafa, para o Flamengo. O Ceará só conseguiu, a proposta de jogo de Chamusca só conseguiu, vamos dizer assim, funcionar ali até mais ou menos a metade, 20, 22 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo tinha uma certa posse de bola, mas não conseguia chegar efetivamente, encontrava dificuldades o Ceará conseguindo ali se defender, preencher os espaços. Um time organizado, porque eu acho que isso é inegável, o time do Ceará é um time bem armado. O trabalho de Chamusca, eu acho que nenhum torcedor aponta o dedo para reclamar que é ruim, né? Um trabalho que vem desde o ano passado, um time que é entrosado, isso aí também está claro, um time é bem disposto em campo, mas esbarra na limitação. Quando enfrenta adversários, como ele enfrentou até aqui neste início de Campeonato Brasileiro, adversários de um nível técnico bem superior, sobretudo no caso de hoje, que foi o Flamengo, o jogo contra o Santos fora de casa também, então o Ceará sente muito essa falta, essa carência mesmo de peças, né? Então, É uma atuação que durou, como eu estava falando, só ali até a metade. Já na segunda metade do primeiro tempo, o Flamengo começou a apertar o ritmo, né? E, assim, não deu para o Ceará resistir, né? A qualidade do Flamengo acabou se sobressaindo antes mesmo de sair o primeiro gol do Flamengo. O Flamengo já tinha criado ali pelo menos umas 3 boas oportunidades, né? O zagueiro Luiz Otávio já tinha aparecido bem em alguns lances, interceptando lances que poderiam ter resultado no gol do Flamengo, né? E a vitória parcial do Flamengo foi justa, né? Aquele 1-0 poderia ter sido até maior, né? No primeiro tempo eu separei aqui pelo menos 3 boas jogadas ali antes do gol. Você viu, aos 25 minutos, por exemplo, teve um chute muito perigoso do Paquetá. Aos 26, o Luiz Otávio, como eu já falei, travou uma jogada que teve a participação do Diego e do Henrique Dourado também. Então o Flamengo vinha realmente já dando um calor, e o Ceará muito tímido. Chegava muito pouco a defensiva do Flamengo, Rafa. E quando vai para o segundo tempo, o Flamengo chega ao gol aos 41, né, no primeiro tempo, antes de entrar no segundo tempo, né, uma jogada, um passe muito bem enfiado por Cuejá para Vinícius Júnior, um toque de muita categoria, que foi ali num momento que o Ceará, a defesa deu espaço, deu uma vacilada, e aí na Série A é mortal. A bola entrou, o passe de Cuejá foi quando o Ceará deu o mínimo espaço ali e a categoria de Vinícius Júnior. Então, no segundo tempo, Rafa, com essa vantagem, no comecinho já do segundo tempo, tiveram 2 lances que para mim foram capitais e definiram a partida, né? Primeiro, logo aos 30 segundos, uma boa jogada de Felipe Azevedo, a primeira bola que chegou para Arthur, como o Thiago falou no início, uma peça completamente nula, a bola não chega para ele, mas na única que chegou, era a melhor chance do Ceará, ele chutou para fora, né? E era comecinho ali, antes de completar o primeiro minuto do segundo tempo, aquela chance desperdiçada. E poucos minutos depois, aos 7, uma grande triangulação do Flamengo, uma jogada que começou com o Vinícius Júnior, Everson, um chute de fora da área, Everson fez uma grande defesa, a bola foi lá para a direita, Rodinei triangulou ali com Paquetá, grande passe de Paquetá. Por sinal, os grandes destaques do Flamengo hoje são esses dois garotos, Paquetá e Vinícius Júnior. Os dois jogam muito, estão acima dos companheiros, acima de Everton Ribeiro, acima de Diego, por exemplo, jogadores até de mais nome. Diego até que fez uma boa partida hoje, mas vem devendo também. Mas enfim, uma grande triangulação, Rodinei deu para o meio, Vinícius Júnior de novo, fez 2-0. Ali, aos 7 minutos do segundo tempo, com 2-0, a fatura praticamente, a sensação, e é o que a gente comprovou na prática, é que o jogo havia sido liquidado, né? O Ceará não teve mais nenhuma força para reagir, já não vinha tendo, e com aquele segundo gol você não conseguia enxergar que o Ceará poderia ter algum poder de reação. E aconteceu que na reta final do segundo tempo, o Flamengo já começou a dosar, né, com o jogo já resolvido, e ainda saiu o terceiro gol, o gol de Diego, né, saiu o gol do Flamengo, e até uma comemoração muito efusiva de Diego, né, indo para a torcida do Flamengo, mostrando o quão pressionado, né, o Flamengo veio para esse jogo, né. No Hoje Tem a gente falou sobre isso, né, o Flamengo... era um jogo, para mim, que a pressão era muito maior para o Flamengo do que propriamente para o Ceará, né? Um jogo mais decisivo até para o Flamengo, né? O clima lá estava pesado e isso refletiu em campo. Os jogadores do Flamengo entraram realmente com sangue no olho, correndo muito. E aí, Rafa e Thiago, para mim, mataram qualquer chance do Ceará. Porque, na minha visão, o Ceará hoje só teria alguma chance se o Flamengo não fizesse um bom jogo, ou se o Flamengo entrasse desmotivado, e não foi o que aconteceu. O Flamengo entrou, um time com a qualidade que tem, entrou numa rotação muito forte, jogando um grande futebol, fez um bom primeiro tempo pro Flamengo, e resolveu a partida sem muitas dificuldades.
E aí, Lucas, você falou da questão da dificuldade ofensiva do Ceará, e eu, antes de passar a bola de volta para Thiago, que a gente vinha discutindo isso antes de começar o programa, vou começar logo aqui com você, é impressionante, né? Assim, a gente tá gravando enquanto logo após a partida, minutos depois da partida, e quem olha a tabela, vai procurar cada um que o Ceará marcou na Série A em 3 jogos. O Ceará é a única equipe que jogou 3 jogos e não marcou nenhum gol. Se o Cruzeiro, que enquanto a gente grava, está enfrentando o Inter no Beira-Rio, não marcar gol, vai ficar junto dele também. Mas nenhum gol marcado. esse número ainda é cedo para dizer que preocupa muito, que é assustador, ou ele só liga o alerta?
Veja, Rafa, eu acho que é preocupante, certo? Mas eu queria fazer também aqui uma ponderação. Esse começo do Ceará, a gente já vinha destacando isso desde o áudio guia, desde quando saiu a tabela, você viu que realmente o Ceará ia ter pela frente um corredor polonês. Então, essas quatro primeiras rodadas do Ceará, o que viesse seria lucro, será lucro. Eu não vou colocar assim, porque ainda tem o jogo contra o Corinthians fora de casa, que é outra pedreira daquelas, né? Então, assim, esse não é o campeonato do Ceará. Esse jogo contra o Flamengo hoje, como eu falei, o Ceará conseguir tirar proveito, se o Ceará tivesse somado um ponto hoje, somando mais com o ponto do empate com o São Paulo, tivesse saído desse primeiro jogo com dois pontos, você tem que ter frieza para admitir que seriam dois pontos, estava ali, eram dois pontos somados. Porque você tem que pensar esse campeonato a longo prazo. E o campeonato do Ceará não é contra essas equipes, o campeonato do Ceará é outro. Volto a dizer, o Ceará tem uma carência de peças, mas ele é um time que tem uma organização, que pode ser competitivo. E o Ceará vai ter muitos adversários, né? Adversários diretos na disputa contra o rebaixamento, que é o principal objetivo do Ceará, né? Ficar na Série A, que ele vai ter condições de ser muito mais competitivo, de fazer gol, de ganhar jogo. Então, acho que é o momento também de ter frieza. Chamusca hoje, ele tentou algumas alterações, né? Ele começou o jogo com o Reina, né? Deixou o Wesley no banco, ele deixou o Pio no banco também, começou o jogo com o Arnaldo na lateral, enfim. Ele tentou algumas mexidas, não funcionaram tanto, mas aí Thiago também pode aprofundar mais um pouco, mas eu acho isso, Rafa, que preocupa. Acho, concordo que o Ceará precisa se reforçar, tem dinheiro em caixa, tem que gastar. Não pode ficar segurando, não. O Ceará precisa aí de dois, três reforços que venham acrescentar qualidade a esse time, no setor ofensivo, sobretudo. Mas eu queria destacar também isso, fazer essa ponderação de que esse jogo do Flamengo não é também o parâmetro para a gente dizer que está tudo errado, que o Ceará já está caminhando para o rebaixamento. Também não acho isso, não.
E aí, Thiago, o grande problema do Ceará nesse momento é o ataque, essa é a grande preocupação mesmo?
Sim, Rafael, tem uma... isso aí tudo que o Lucas falou, é de fato óbvio que se você olhar para a tabela do Ceará de início, você tinha Santos, você tinha São Paulo, pegou hoje o Flamengo, vai pegar o Corinthians fora de casa, é um jogo muito difícil. Só que há uma questão que eu acho que também cabe à interpretação, que é o seguinte: óbvio que o Ceará tem a questão de dinheiro menos do que investimento do que esses clubes, tem a questão, obviamente, técnica inferior. Só que um ponto, eu acho que para o torcedor do Ceará nesse jogo foi bastante relevante, foi mostrar que o time carece demais de repertório, de qualidade mesmo. Porque tudo bem, você perder, se o Ceará perdesse por 3-1, por 2-0, até por 3-0 que foi o placar, mas o Ceará pelo menos criando possibilidade de fazer um gol, ou dois, ou três, mas uma chance apenas, que foi essa do Arthur que o Lucas estava mencionando. E é um time, de fato, o time não consegue construir uma jogada, nem tem infiltração de jogador, não tem chegada de linha de fundo de lateral. Então é um time que perde demais em qualidade ofensiva. Perde mais, e aí o Chamusca vai ter que, obviamente, acho que contra o Corinthians, é capaz dele manter de novo esse sistema defensivo, até porque o poderio ofensivo do Corinthians, embora não esteja jogadores de frente, assim, totalmente qualificados, mas tem peças no meio de campo que sempre está fazendo gol. Rodriguinho faz gol, Jadson faz gol, e no próximo jogo isso vai necessitar, obviamente, uma atenção maior do Chamusca e dos seus comandados. Mas, apesar disso, desse começo pesado que o Ceará tem, é um time que até então não apresentou nenhuma qualidade ofensiva ao ataque. Volto a reforçar a questão do Paraná. O Paraná errou, obviamente, em querer jogar de igual para igual com o Corinthians. Mas, pelo menos, mostrou o ímpeto de atacar uma equipe como o Corinthians. O Ceará nem isso. E isso é preocupante. O torcedor olha para o banco e vê peças realmente que não estão em condições. Juninho, que poderia ter sido utilizado hoje, o Juninho que pegou até a alcunha de Juninho Piauiense, né, que saiu do Sport, ele não foi utilizado hoje. Era um jogador até que eu apostaria, mas também não é esse jogador que o torcedor imagina que vai resolver os problemas ofensivos. Só em termos estatísticos, né, utilizando aqui a minha área, o Ceará, ó, nesse jogo finalizou 8 vezes, o Flamengo finalizou 18 vezes, isso baseado no site do o score de que eu estou pegando a informação. E o Ceará, apenas um chute certo durante o jogo todo. Então, há muitos, eu já vi destacando até no Twitter, em alguns outros locais, o Ceará é uma equipe que finaliza muito de fora da área, e dessas finalizações de fora da área, muitas são bloqueadas ou para fora. Ou seja, é uma equipe que não sabe atacar, é uma equipe que não sabe o momento certo de finalizar a jogada, então carece demais de criatividade no meio de campo, sofre realmente com a lesão do Ricardinho, o Reina não é esse jogador, o Reina mostrou hoje que não é esse jogador, o Wesley não vem sendo efetivo, entrou no jogo, mas não causou nenhum tipo de impacto, e desde o segundo jogo, eu até falei no jogo passado do São Paulo, não vem sendo esse jogador que a torcida espera, e teve realmente no jogo passado um lado para atacar sem muita dificuldade, que era o lateral esquerdo do São Paulo, Edmar, que era um jogador muito fraco, limitado. E é isso, o Ceará tem carências demais no ataque, no meio de campo também. Mas, nesse aspecto, o Ceará vai precisar trazer jogadores. Esse é o ponto, são muitos, a gente vê pelas estatísticas que são muitas finalizações fora da área, muitas finalizações ou para fora ou bloqueadas. Então, chuta pouco no gol e quando chuta não é com grande perigo assim. A única chegada, de fato, nesses 270 minutos do Ceará na Série A, nesses três jogos, foi aquela finalização do Felipe Azevedo, que aí, enfim, para alguns foi um gol perdido e para outros era um lance difícil, mas apenas a única finalização de um contra-ataque, não foi de uma jogada construída lá de trás e tudo mais. Então, é muito pouco para um time, tudo bem, está chegando na Série A, sabe da dificuldade, mas que precisa mostrar um pouco mais, pelo menos algo que possa incomodar, independentemente que você seja inferior ou não a uma equipe que tem um poder aquisitivo, como é o caso do Flamengo, maior, mas esse é o ponto fundamental hoje para uma recuperação que o time precisa ter para ao longo das próximas rodadas, porque senão vai ficar ali embaixo e aí só esperar o momento de confirmar o rebaixamento, porque é muito pouco.
Ô Rafa, e até para continuar aqui com o Thiago, eu queria até vou tomar o seu lugar de apresentador para fazer uma pergunta aqui para ele, que eu acho pertinente.
E assim é. Tem que pedir autorização antes, pô. Tem que me levar para tomar um choppinho, pelo menos, na companhia do chopp.
Fazer assim, um carinho,
não,
pelo menos, né? Fazer um
cafuné. Mas continue. Cafuné, um abraço de amigo.
Não, mas é o seguinte. Queria saber de Thiago o seguinte, porque a gente fala, e é muito claro e é evidente, e eu concordo com ele, sobre essa dificuldade ofensiva do Ceará. Tá claro, os números mostram isso, a estatística que ele passou aí conta 8 finalizações, mas de fato, se a gente for pro Bojo mesmo, frigir dos ovos, teve uma, que foi aquele, eu acho que foi aquele chute do Richardson ali aos 10 minutos do primeiro tempo, que a bola passou mais ou menos perto, né? Teve o chute de Arthur também ali, mas teve realmente
Arthur,
muito pouco. Mas realmente muito pouco. Mas eu queria saber, Thiago, se tu, assim, tua visão, porque ao que me parece, sobre essas contratações, eu acho que o Ceará, ele precisa reforçar, assim, o setor ofensivo, acho que o Ceará precisa de atacante, mas a impressão que eu tenho é que não necessariamente seja, o problema do Ceará hoje seja atacante, quando a gente fala numa ineficiência do setor ofensivo, né? Eu tenho sentido muita falta, o Ceará tá quebrando a cabeça aí com esse meia, né? Ele testou o Reina hoje, não funcionou, eu acho que os volantes também não levam o time para frente como poderiam, e sobretudo os laterais, né? Não dão a ofensividade também que o time precisa. Queria saber tua visão nesse sentido, Thiago, assim, não parece ser um problema só de atacante, né? Porque Arthur já mostrou sua qualidade, é um bom atacante, mas a bola chega muito pouco para ele, né? Felipe Azevedo, queira ou não, ele faz uma fumaça, cria alguma jogada. Hoje, em duas ou três vezes, ele criou alguma situação ali, né? É uma coisa que parece ser maior do que simplesmente a falta de atacantes, né?
Sim, quando a gente fala questão ofensiva, a gente fala de todo o mecanismo para se atacar. Então, chegadas de laterais, chegadas de jogadores que jogam no meio de campo. O Ceará, desde a temporada passada, tinha lá o seu trio de meio de campo, com Pedro Ken, Richardson e Ricardinho, que era, digamos, a grande qualidade. Além de jogadores como o Lima, que voltou para o Grêmio, que estava no Grêmio, né? E jogadores como o que hoje está no Botafogo, até está lesionado, fez até uma operação. Então, o time do Ceará, ou até mesmo o time que jogava nesse primeiro semestre, ele se baseava muito nesse meio de campo. E, obviamente, defensivamente, o Ceará não sofreu tantos testes assim para saber se, de fato, essa defesa estava bem testada. Mas, eu até tinha destacado isso no Twitter, que o time precisava realmente ainda de olhar peças defensivas por conta de, em alguns momentos, em determinados jogos durante o ano, na temporada, mostrou fragilidades nas laterais. E hoje também tem essa questão, além desses jogadores de ataque, porque é óbvio que eu destaquei mais o ataque por conta que o time não cria jogadas. E aí você pode apontar, falta mais qualidade no meio, falta mais jogadores abertos, no caso que você estava dizendo, Felipe Azevedo, e aí ele já tentou o Wesley, tirou o Wesley, hoje foi com o Reina no meio, deixou só dois na frente, o time praticamente com deficiências ali no meio de campo, faltou mais preencher o meio de campo, e exatamente por conta de entrar com o zagueiro. E tem a questão das laterais, o torcedor também ainda fica muito aflito por ver que o Romário, que foi comprado pelo Santos, e aí o Santos viu que ele não estava em condições de jogar, voltou para o Ceará, também não mostrou muita força ali pelo lado esquerdo, não é um jogador defensivamente também, mas acaba sendo até melhor do que o Rafael Carioca, que é um jogador que tem um chute de média distância e tudo mais, algo que o Chamusca tentou nesse jogo. O Rafael Carioca entrou no finalzinho da partida e deu duas finalizações, se eu não me engano, já nos acréscimos. E enfim, ainda é um repertório muito fraco. E o Rafael Carioca não tem esse perfil também que o torcedor acha, pelo menos para o time incomodar numa Série A, tipo, pelo menos ameaçar em determinados momentos. E, enfim, carece de fato não só no ataque, claro que não é só esse o problema, meio de campo, as laterais, são as peças de reposição que o Ceará realmente carece. Porque jogadores que hoje, para a torcida, antes de começar a Série A, estavam ok, mas era para um nível técnico exigido bem menor, né? Tinha para uma Copa do Nordeste, até para a Copa do Brasil só enfrentou o Atlético Paranaense, embora tenha pegado duas equipes bem complicadas, no caso o Londrina e o Brusque fora de casa, e conseguiu passar de fase, mas na Série A vão ser muito mais jogos sendo exigido tanto defensivamente, né, que vai pegar melhores ataques. Hoje pegou dois jogadores muito habilidosos, como o Vinícius Júnior e Lucas Paquetá pelos lados, e é muito difícil marcar esses dois jogadores, mas além dessas posições, carece de jogadores com mais qualidade mesmo, seja no meio, nas laterais. Na defesa nem acho tanto, eu acho que tem bons jogadores, eu acho que o Luiz Otávio é o único que está salvando esse time.
Acho que
é
um jogador muito bom.
Não, mais uma vez, ele já tinha sido destaque no segundo jogo contra o São Paulo, né, no jogo anterior, e foi bem no primeiro jogo, só que falhou no segundo gol do Santos, mas vinha muito bem até aquela falha. E é o único jogador, e aí começa também a outros times olhar para o Luiz Otávio e querer o Luiz Otávio. E se perde o Luiz Otávio, praticamente perde toda a qualidade que hoje, o único jogador que dá para se salvar é o Luiz Otávio, que é o jogador que pelo menos tem mostrado uma qualidade acima, ou pelo menos no nível de uma Série A, que é esperado, pelo menos, para o time fazer uma boa campanha.
Bom, galera, dito isto, eu vou contar uma novidade aqui para vocês. Nessa segunda-feira, certo? A gente está gravando domingo, já tem pessoas do Ceará ouvindo domingo, outros na segunda de manhã, alguns vão escutar só na segunda, no meio da tarde, ou à noite, até no feriado, que vamos esperar a cabeça desinchar um pouco, devem estar chateados aí com o resultado 3-0, jogo em casa, qual torcedor que não ficaria chateado? E eu vou contar vocês uma novidade. A partir das 11 horas dessa segunda-feira, certo? Acesse aí, cassiusirpoli.com.br. O maestro está de casa nova. O maestro vai voltar a ter o seu blog exclusivo. E tem
aí, tá certo. Cresceu então, o site do podcast, viu?
Cresceu. Então acesse aí, cassiusirpoli.com.br. E se prepare, viu? O homem já vai estrear chutando a porta.
Trincado.
Na porta mesmo. Trincado. Voltou trincado, homem. Trincado, travado em tudo. Essa é a grande novidade aí pra segunda-feira. E aí vamos voltar a falar.
Eu diria o seguinte, Rafa. Cássio Zirpoli agora é 100% podcast 45 minutos.
100%. Tinha uma turma com ele. Tinha uma turma com ele que eu me fosse embora, mas tá na casa. Uma é da
casa. Sabe quando o jogador rende, mas o passe é 50% de um clube, 50% do outro? Aí o clube vai lá e compra os outros 50%. Aquele cara que é ídolo da torcida já, tal. Então, o caso é isso. O podcast comprou ali os outros 50% e o homem agora é 100%.
É isso aí, 100%, 45 minutos. E não esqueçam, cassiusirpoli.com.br. Bom, galera, vamos voltar aí para Fortaleza para falar do que aconteceu no Castelão e vamos para as atuações. E aí eu já vou perguntar a Thiago. Thiago, é possível dizer que teve alguém que foi o melhor jogador do Ceará em campo Porque assim, aqui no podcast a gente é democrático. Às vezes a gente abre essas coisas. Às vezes a gente diz que não tem condições nenhuma. Mas teve alguém?
Não, é, como eu estava destacando há pouco tempo, né? Eu acho que o Luiz Otávio é o único jogador que está um pouco acima dos demais. É um jogador que, por muitas vezes, ganha a bola por baixo, ganha a bola por cima. Consegue até ter uma saída de bola um pouco mais decente na linha defensiva ali dos três zagueiros. É um jogador que, pelo menos, consegue ter um passe mais vertical, mostrou isso também diante do São Paulo. E é um jogador que, eu acho que o torcedor é o único que ele pode confiar hoje, é o Luiz Otávio, que é um jogador que está acima, vem realmente desarmando. Se eu não me engano, teve 8 rebatidas, né? Aquelas bolas que foram aéreas na área, e ele conseguiu tirar, aliviar ali para a defesa. Então é um jogador que, sem sombra de dúvida, vem sendo fundamental, porque se não fosse ele, era capaz da situação estar um pouco pior, porque é um momento bem frágil do Ceará, né? Vem mostrando fragilidades pelos lados, principalmente, e o Luiz Otávio, pelo menos, consegue fazer momentos da partida, dar uma segurança defensiva, que isso, pelo menos, o Chamusca, em alguns momentos, consegue deixar a equipe um pouco mais estável, e principalmente por conta do Luiz Otávio.
Lucas Fittipaldi, consegue enxergar o Luiz Otávio como o melhor jogador da partida do Ceará, ou você escolheria outro atleta?
Não, assina embaixo, Rafa. Eu também tinha destacado Luiz Otávio. É até estranho, né? O time perde 3-0 e a gente destaca um zagueiro como o melhor, mas é a realidade, por tudo isso que o Thiago já falou. Teve um lance que eu citei lá no início, que para mim é emblemático, aos 26 minutos do primeiro tempo. Um lance que praticamente foi como se fosse um gol do Ceará, porque ele evitou, no mesmo lance, uma finalização de Henrique Dourado, que ele travou, a bola sobrou para Diego só completar para o gol, já dentro da área, ele se recuperou, se levantou, travou de novo o chute de Diego. Né? Então era uma jogada clara de gol do Flamengo, e ele duas vezes interceptou muito bem, que para mim resume, ilustra isso aí que o Thiago está falando. E tirando ele, Rafa, realmente é uma tarefa muito difícil da gente... eu acho que bem foi o Luiz Otávio, tá? No mais, é complicado. Thiago já citou, né, o Rafael Carioca, que entrou. Para mim, entrou no segundo tempo. Acho que ele teve melhor do que Romário, que para mim foi muito mal. Mas acrescentou pouco, né? O Ceará, no segundo tempo, realmente, o gol saiu muito cedo do Flamengo e praticamente resolveu o jogo, matou a partida, né? Mas ele teve ali, tentou fazer uma fumaça ali pelo lado esquerdo, tentou fazer alguma coisa, levar de alguma maneira o Ceará um pouco mais à frente. Mas discreto, assim como Azevedo também, que teve 2 lances ou 3 ali, que ele conseguiu fazer também alguma jogada, tal. Teve uma bola no primeiro tempo, uma boa jogada individual dele, que ele deu cruzamento, faltou um pezinho ali na área para completar, mas também discreto, uma produtividade baixa realmente, ofensiva do Ceará, e eu fico com o Luiz Otávio também.
Lucas, já acabou de estar contigo, pior jogador, que acho que vai ser o mais fácil, né? Pior jogador do Ceará no jogo.
Veja, o pior, eu tinha escrito aqui Romário, eu acho que fez um jogo fraco. Os laterais, os dois. Eu acho que Arnaldo também não foi bem, mas acho que Romário realmente ficou numa rotação muito baixa. Ofensivamente nulo. Né? E eu acho que também o próprio Arthur, que é um jogador que a gente sabe da qualidade de Arthur, jogador de potencial enorme, que eu acho que ainda vai mostrar, tem tudo para mostrar o seu valor nessa Série A, né? O campeonato é longo, tem muito jogo aí pela frente, mas hoje foi uma peça, tudo bem, muito prejudicado, porque a bola chega muito pouco, né? Mas quando chegou também era um lance que, se ele faz aquele gol ali no início do segundo tempo e empata a partida, talvez a gente tivesse alguma alteração de cenário, né? A chance que chegou ele desperdiçou e realmente participou muito pouco, bem ou mal, né? Não sendo culpa direta dele, mas teve uma participação muito, muito discreta. Eu acho que Arthur também, eu destacaria esses dois. E o Reina esboçou um pouquinho ali no começo, nos 10 primeiros minutos, tentando distribuir o jogo, mas faltou muita intensidade para o Reina. Até assim, no finalzinho do primeiro tempo, uma jogada individual que ele tentou, aos 46 já, levou certo perigo ali, uma tabelinha, ele infiltrou dentro da zaga do Flamengo, exigiu uma saída de Diego Alves, e para mim ficou ficou claro ali que ele deveria ter tentado mais, forçado mais um pouco, procurado mais a partida, uma jogada individual, e mais infiltração, ser um jogador mais agudo, sabe? Mas faltou muito isso, ele foi muito discreto e acabou sendo substituído no começo do segundo tempo ainda por Wesley, que também acrescentou muito pouco. Então são essas as minhas considerações, Rafa, dos destaques negativos aí do Ceará.
E aí você, Thiago Minhoca, quem é que foi o pior jogador na tua visão?
É, eu vou começar exatamente pelo Wesley. O Wesley pra mim... Oh, desculpa. O Wesley vai achar que eu tô perseguindo, porque eu falei isso nos dois últimos jogos e ele tinha sido o pior da partida. Mas, de fato, o Reina, eu acho que o Reina conseguiu ser o pior por conta a maneira como o Chamusca montou o time. Hoje, necessitaria de um jogador... Hoje ele optou pelo Reina, deixou o Wesley no banco, e o Reina era para ser um jogador um pouco mais agudo. E aí é que onde entra a limitação técnica que a gente vem destacando no Telecast. O Ceará carece muito de um jogador com a qualidade ofensiva, seja no chute de média distância, ou seja num jogador para encontrar um passe, ou até para fazer uma jogada que você quebre linha ou você puxa um contra-ataque com mais força. O Reina não é esse jogador, o Wesley não vem sendo esse jogador, e aí é onde peca, né? Porque o Chamusca não tem esse jogador no elenco, e ao mesmo tempo esses jogadores estão sendo os piores, na minha concepção, de fazer esse tipo de jogada que o Chamusca pretende, ter um time mais defensivo e ter essa transição rápida para tentar matar, fazer uma jogada objetiva no contra-ataque. E, ao meu ver, o Reina não conseguiu ser esse jogador. É, de fato, é um jogador que carece. Até acho que, no caso, só para contextualizar, o torcedor do Ceará sabe, o Reina foi uma contratação do presidente, que gosta dele. Passou aqui anos atrás pelo Ceará e o torcedor até tirou uma brincadeira por ser ele o jogador que o Robson de Castro chamou, e que 2046, quando o Ceará precisar de um jogador, vai contratar o Reina, porque é um amor que o presidente tem pelo jogador. E não é que seja um jogador péssimo, mas não é um jogador acima a ponto do Ceará achar que vai resolver problemas para a Série A. Até acho que era para ser um jogador que poderia ser dispensado ou trocado, enfim. Mas esse jogador, especificamente o Reina, para mim foi o pior em campo, porque não causou, não chutou no gol, aliás. Então é realmente, que é a função do Ricardinho, que é um jogador que tem o chute de média distância muito bom, e o Reina não tem essa característica, precisa jogar, acho que até com mais jogadores na frente, e aí foi o mais prejudicado, e foi pouco efetivo para mim, sem sombra de dúvida, o pior da partida.
O Reina que é colombiano, né, Thiago? E me diz uma coisa, então nesse sentido aí, Thiago, Pedro Ken e Ricardinho realmente estão fazendo muita falta, né?
Muita, porque o Pedro Ken no passado foi fazer muitos gols na Série B, é um jogador que tem muita chegada no ataque, e é isso, né? Quando você vê que o Ceará não consegue ter nenhum tipo de jogada, eu lembro que contra o São Paulo, a única jogada de ataque com infiltração foi uma do Wesley, que o Pio passa entrando na área, e aí o Wesley coloca pra ele, mas ele acaba batendo na defesa. E aí é isso, falta repertório. Pedro Ken chega na área, Richardson chega na área, e aí eu acho que faltou hoje o Richardson, por ser um jogador que tava voltando de lesão, e aí faltou ritmo, não fez um jogo no nível que o Richardson geralmente joga. E aí faltou realmente essa qualidade, e falta, mais uma vez, esse repertório, qualidade e tudo mais. Mas já entrando em outro assunto, a única coisa que eu acho que o Ceará dá para tirar de vantagem mesmo desse jogo é a presença da torcida, né? Bateu aí o recorde da Série A, o segundo maior público do ano, enfim, então vale por isso, vale pela presença do torcedor. Não sei se vai bater, até porque esse é o jogo, acho, principal pro clube, né? O jogo contra o Flamengo, possivelmente o jogo com mais expectativa de público da Série A. E aí bateu essa marca. E a quinta maior renda do Ceará, aliás, do Castelão, né, com o clube cearense, foram 1.636.160. É a 18ª vez que bate a marca de 1 milhão. E, enfim, vale por isso, né? Eu acho que o torcedor do Ceará, pelo menos, está de parabéns por se fazer presente ao Castelão.
Só tenho uma curiosidade aí desse público do Castelão. Meu amigo, veja só, eu posso estar enganado, mas é a segunda vez que eu vejo que cortesia, o público não pagante, no caso, né? São 1.000 pessoas exatamente. Porque eu não sei como é que é aí no Ceará, Tiago, mas aqui no, em Pernambuco, o policial, por exemplo, não paga ingresso. Ele entra como autoridade e entra na cortesia. É, sim, tipo, o número de criança é um número que, assim, que a idade também depende do estádio, depende do lugar. Mas criança também vai uma quantidade maior num jogo, no outro, mas mesmo é sempre 1.000, velho. Só acho isso no mínimo. Pô, de novo 1.000, vamos ver se no próximo você é 1.000 de novo. Aí eu vou começar a
falar
sobre isso.
Eu até acredito que esteja uma carga limite, talvez por isso. Não sei, posso estar falando bobagem, mas pode ser uma carga limite que eles colocam para não pagantes. Né? Até porque a procura foi muito alta para esse jogo. Então, desde segunda-feira, na terça, já tinha esgotado a para a torcida visitante do Flamengo, já tinha acabado. Então, foi um jogo muito, muito procurado. Não sei se eles colocaram um limite para também não pagantes, né? Até para não superlotar, mas não posso afirmar isso. Mas, realmente, vou tentar me informar e no próximo podcast repassarei para os ouvintes.
Ô, Rafa, dessas 52 mil pessoas, até perguntar ao Thiago, a gente vê que a maioria absoluta era de torcedores do Ceará mesmo, né? O estádio completamente muito cheio, e uma festa linda da torcida do Ceará. Qual o percentual, Thiago, da torcida do Flamengo? Que compareceu em bom número também, mas eu fiquei curioso para saber isso. Dá para a gente mensurar ali qual era o percentual dessas 52 mil pessoas aí que tinha ali de torcedor do Flamengo? E outra coisa que não sei se você vai saber me responder, mas eu vi um mosaico da torcida do Ceará que me chamou a atenção também, com um ano de 1982. Não sei se é deve ser alguma referência especial aí, não sei se é algum jogo especial contra o Flamengo, enfim, não sei.
É, no caso quanto à presença do torcedor do Flamengo, foram um pouco mais de 8 mil presentes. Dos 52 mil. Óbvio que é capaz de ter tido outros torcedores ali no meio. Eu mesmo, em 2010, quando o Ceará estava em 2010, e eu era um torcedor São Paulino, eu fui no meio da torcida do Ceará, até porque o preço da torcida pro visitante era mais caro, e eu estava com os amigos, e a gente, não, vamos no meio da torcida do Ceará, e a gente fica calado ali, porque, assim, é bem complicado você ficar na torcida adversária. Mas, em todo caso, a torcida do Flamengo se fez presente nessa quantidade que foi destinada, né, por volta de 8 mil torcedores, e boa parte, de fato, era torcida do Ceará, de fato, para apoiar. Conheço muitos amigos que foram mesmo, fizeram presente, porque sabia da importância do jogo, o tamanho do jogo. E agora essa questão do 82 aí, realmente, eu não tenho, agora, nesse momento, eu não sei.
Mas... Vamos ficar, vou dar uma pesquisada aí também. Se você puder ajudar, entrar no podcast. Uma explicação, que eles abriram lá o mosaico 1982, né?
Sim, sim.
Então é isso aí, galera. A gente vai chegando ao final desse telecast. É. Algo mais a falar, se tem algum ponto para falar, ou a gente guarda aí o resto do podcast que vem na véspera do feriado, viu? Véspera do feriado não vai folgar, não. A gente vai gravar, viu, galera? Só avisando.
Não, por enquanto é isso, Rafa. Não sei se o Thiago tem mais alguma coisa a acrescentar.
Não, segundo me passaram, desde o primeiro podcast, eu não posso nem falar nada depois dessa pergunta. Eu tenho que ficar calado mesmo.
É verdade. Eu não sei porque o apresentador ainda toma esse tipo de atitude, Thiago.
Então,
é um
vamos
risco
lá.
Muito grande.
Eu tô sabendo que o primeiro programa dele foi contra o apresentador, é a linha do outro. Essa linha aqui é diferente, mas a gente vai alinhar tudo internamente para não ter mais. Forte abraço, galera.
Tranquilo.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, abraço.
Até mais.